Bueno.
Eu acho que já poderíamos dar início a esta audição. Muito bom dia a todos, antes de mais, e um bom ano neste primeiro encontro depois do Natal e das festas de Ano Novo. Dizer que esta audição se realiza, e agradecer primeiro, naturalmente, a disponibilidade do Comitê Olímpico de Portugal para estar presente nesta audição. É uma audição que se realiza no seguimento de uma resolução da Assembleia da República para aprofundar a proteção das crianças, das famílias e promover a natalidade, e foi neste sentido que a Comissão de Educação dirigiu um conjunto de convites em entidades coletivas e também em entidades individuais, no sentido de aqui virem deixar a sua opinião e a sua reflexão sobre este assunto. Connosco nesta audição está o Sr. Deputado do PSD, Paulo Cavaleiro, e o Sr. Deputado do PS, Laurentino Dias. O meu nome é Diana Ferreira, sou relatora do conjunto de audições que vão sair e das que estão a ser feitas e do seu relatório final, e sou também deputada do PCP e irei intervir também nessa qualidade. O método que nós propunhamos que fosse adotado e que também foi comunicado ao Comitê Olímpico era uma intervenção inicial da vossa parte de cerca de um tempo máximo de 15 minutos, que os grupos parlamentares presentes interviessem durante um tempo máximo de 4 a 5 minutos também, e que novamente o Comitê Olímpico viesse no final, seja para responder a qualquer questão colocada, ou seja também para aprofundar algum assunto ou algum tema que entendam necessitar ser aprofundado. A dizer que da parte do Comitê Olímpico de Portugal está cá presente o seu Presidente, Dr. José Manuel Constantino, e o Dr. José Manuel Araújo. Neste sentido, passava então desde já a palavra ao Comitê Olímpico de Portugal.
Muito obrigado. Agradeço o convite que fizeram ao Comitê Olímpico para estar presente nesta audição e gostaria de partilhar com os senhores deputados algumas das preocupações que temos no que concerne esta matéria, pese embora a circunstância de a reflexão que temos elaborado e que temos produzido sobre este assunto estar mais a jusante o problema da natalidade do que propriamente a montante, ou seja, a nossa atenção tem estado mais centrada nas consequências que decorrem de uma previsão de alterações na pirâmide demográfica, de redução significativa da população por quebra da natalidade e por envelhecimento significativo de franjas da população portuguesa, e as consequências que isso tem no âmbito do sistema desportivo. Portanto, aquilo que posso partilhar com os senhores deputados não é tanto as medidas de natureza política e de natureza social que possam reduzir o impacto da previsibilidade do constrangimento demográfico, que creio que está estimado em cerca, numa redução para a população portuguesa, para uma previsão de 2060 de cerca de 40%, mas sobretudo o facto de irmos ter, nos anos mais próximos, menos população jovem e população mais envelhecida. E se assim for, há um conjunto de consequências do ponto de vista das práticas desportivas para as quais eu gostaria de alertar os senhores deputados. Desde logo, se no âmbito da população portuguesa nós vamos ter um perfil etário que é significativamente menos jovem, irá ocorrer um processo de acréscimo de dificuldades no âmbito do recrutamento para a prática desportiva, criando dificuldades acrescidas do ponto de vista da nossa competitividade externa, a qual se baseia essencialmente na captação, na formação, no acompanhamento e na especialização de escalões etários mais baixos. E, portanto, a acrescer aos problemas que a nossa estrutura desportiva tem, acrescerá mais o facto de a base de captação ser significativamente inferior àquela que ocorre no presente momento. Por outro lado, sendo a previsão demográfica a de aumento da população mais velha, da população sénior, o perfil de procura da atividade física ou desportiva alterar-se-á significativamente. Pelo que um modelo de prática desportiva centrado basicamente naquilo que vulgarmente é conhecido no meio dos especialistas como um modelo de natureza competitiva, tenderá a dar lugar a outras formas de atividade física ou desportiva, muito ligados a fatores salutogénicos, de prevenção de doenças resultantes da hipodinamia e de outros fatores associados aos estilos de vida menos saudáveis. O que significa que todas as organizações desportivas estão obrigadas, enfim, estão obrigadas, deve-se-lhes exigir uma reflexão sobre o modelo de oferta de prática desportiva, o qual, basicamente, tem assentado na prática desportiva competitiva e vocacionadamente dirigida a escalões etários mais jovens. A ser correta esta nossa avaliação e a haver necessidade de uma reconfiguração do modelo de prática desportiva e do modelo das organizações desportivas no âmbito daquilo que é a sua oferta desportiva, há dois outros aspectos que nos parecem ser de enfatizar. Um deles, a necessidade de reforçar a relação do sistema desportivo com o sistema educativo, preparando as novas gerações para um melhor conhecimento sobre a forma de cuidarem da sua condição física e de estarem melhor preparadas para perceberem e saberem optar relativamente a uma tendência que, do nosso ponto de vista, se acentuará nos próximos anos, que é o do aumento da indústria do fitness ou da condição física, enfim, com a designação que se entender. A perspectiva de saber escolher aquilo que é a oferta nesta área passa necessariamente por uma melhor formação do ponto de vista da educação corporal e da educação desportiva, e essa é necessariamente, no nosso ponto de vista, uma obrigação do sistema educativo. E nesse sentido, preocupa-nos que nos últimos anos se tenha acentuado uma desvalorização do papel da educação física na escola, agravando necessariamente não apenas a formação dos nossos jovens e das nossas crianças, mas também agravando uma tendência que no futuro se acentuará, que é a necessidade de uma população sénior mais idosa procurar as atividades físicas e desportivas e ficar muito na dependência daquilo que é a indústria da condição física. Uma segunda nota, ou digamos, uma segunda reflexão, é a de que se justifica também um aprofundamento da relação entre o sistema educativo e os sistemas de saúde. As políticas de saúde, que hoje naturalmente incluem a promoção da atividade física e desportiva como uma forma de promoção do bem-estar e da qualidade de vida, tenderão necessariamente no futuro a aprofundar-se, tendo em atenção que nós vamos ter uma pirâmide etária essencialmente mais velha, que vai durar mais anos, e onde a necessidade de garantir alguma qualidade de vida exige que, quer do ponto de vista preventivo, quer do ponto de vista terapêutico, a atividade física e desportiva se possa inscrever no âmbito das suas preocupações. Ora, estas duas conexões da atividade física e desportiva com o sistema de ensino e com o sistema de saúde, sem prejuízo, naturalmente, de outras relações, mas eu gostaria de chamar a atenção para estas, digamos, duas conexões, do nosso ponto de vista, são absolutamente essenciais se quisermos preparar um sistema desportivo que esteja mais apto a responder àquilo que virá a ser o perfil de procura nos próximos anos, no quadro desta previsão demográfica que cenarizei no início da minha intervenção. E, portanto, estas preocupações de caráter geral são aquelas que gostaria de partilhar com os senhores deputados, estando naturalmente à vossa disposição para esclarecimentos adicionais que entendam oportunos. Muito obrigado.
Muito obrigada, Dr. José Manuel Constantino. Dizer que se juntou a nós esta audição o seu deputado do PSD, Pedro Pimpão. No seguimento da intervenção do Comitê Olímpico de Portugal, dava então a palavra ao PSD. Não sei se ao seu deputado Paulo Cavaleiro.
Muito bom dia a todos, um bom ano. Hoje é dia de Reis, também é um dia ainda das festas. Nós aqui em Portugal não valorizamos tanto, mas é um dia também importante. Queria duas notas muito, muito rápidas, mas dizer o seguinte. Primeiro, agradecer a disponibilidade do Comitê Olímpico Português de estar cá para também dar o seu contributo. Esta iniciativa tem por início uma resolução que o Grupo Parlamentar do PSD apresentou, baseada também podemos dizer, um tema que foi lançado para o debate público, muito pelo líder do nosso partido e também presidente, Primeiro-Ministro de Portugal, no último congresso, onde elencou este como um tema muito importante e que devia haver uma grande reflexão na sociedade e dentro da própria estrutura. A própria estrutura desenvolveu um documento, um relatório que é conhecido, por um Portugal amigo das crianças, das famílias e da natalidade, que já tem um conjunto de propostas, mas entendeu também que era o grupo parlamentar que era importante que a Assembleia da República pudesse refletir sobre esta matéria. E nesta resolução propôs que todas as comissões debatessem e discutissem esta matéria com os seus setores e com as suas áreas de abrangência, e é isso que estamos aqui a fazer hoje também. Acho que o papel do desporto e o contributo que o desporto deve dar também é importante, também até respondendo a um desafio que no último aniversário do Comitê Olímpico que o Sr. Presidente fez referência, que era importante que o desporto participasse cada vez mais em muitos dos momentos de decisão de políticas, mesmo não sendo às vezes políticas direcionadas ou completamente apenas aquelas que são direcionadas ao desporto, mas também políticas que depois acabam por ter conexões e ligações ao movimento desportivo. E, portanto, acho que este é um momento também importante que, apesar da reflexão do Comitê Olímpico ser muito, sobretudo, das consequências do problema, não tanto, mas que também é uma perspectiva muito interessante que também deve ser referenciada neste trabalho que estamos a fazer, que é, nós sabemos que o problema vai acontecer, temos de tomar medidas, e o objetivo desta iniciativa é que se tomem medidas para que possa existir uma maior aposta nas questões da natalidade. Mas é verdade que nos próximos tempos, provavelmente, iremos ter problemas sobre esta perspectiva. E é verdade que até ao nível do desporto, por acaso, concordo com o Sr. Presidente, no sentido em que um dos problemas na escolha, e sobretudo que trabalha o Comitê Olímpico, que tem uma grande abrangência no fenómeno desportivo e trabalha sobretudo com modalidades com objetivos olímpicos, a base de recrutamento dos atletas, se temos menos pessoas, menos jovens, vai ser menor. Portanto, a perspectiva de, por melhor organização que tenhamos, por melhor trabalho que possamos fazer e desenvolver, por melhores infraestruturas que possamos ter, tendo menos jovens, a nossa base de recrutamento será mais difícil, como é natural. E, portanto, isso também é um fator, é uma consequência deste problema da natalidade. E, portanto, esta matéria, e acho que esta sua reflexão relativamente ao que é que nós podemos fazer para nos prepararmos para uma realidade que provavelmente vamos ter, e também este reforço nas políticas também para que as pessoas valorizem cada vez mais, se as pessoas duram muito mais anos, têm que se cuidar muito mais cedo, e portanto isso também é uma perspectiva importante. E eu penso é que também, se o Comitê Olímpico hoje não nos puder, se conseguir ou se achar que pode também dar algum contributo em alguma outra medida que do seu conhecimento, da sua realidade até, que existam exemplos noutros países. Há dias, por acaso, vi uma reportagem no canal de televisão e estava uma reportagem sobre o programa Erasmus. E, curiosamente, uma das do Erasmus e das consequências que tiveram de relacionamentos que surgiram através do programa Erasmus. E o que eu achei, curiosamente, porque estávamos a discutir este tema, o que eu achei é que ouvi nessa entrevista vários exemplos de que existem noutros países de apoio em termos da natalidade, comparado com, por exemplo, com o que existe em Portugal. E, portanto, lembro-me agora de cabeça de que o exemplo de uma cidadã que vivia na Alemanha e que optou por ter cá a criança durante, penso, 2 ou 3 anos, porque o sistema deles permitia essa facilidade. Lembro-me também de uma outra proposta de desconto, por exemplo, nos transportes públicos a partir de determinada hora. Portanto, um desconto especial para quem tem mais filhos. Quer dizer, acho que são várias as ideias e sugestões que eu acho que nós podemos às vezes conseguir elencar e que muitas vezes não sejam medidas que tenham muitas vezes custos, mais custos financeiros, que é também um problema muito associado a estas questões das políticas. É muito mais fácil fazer uma aposta muito forte em determinadas políticas, havendo uma disponibilidade financeira, eu vou terminar, uma disponibilidade financeira muito maior. Mas às vezes há coisas e pequenas coisas que se podem fazer, ideias que existem em vários sítios que nos podem ser a todos úteis. Mas para terminar, agradeço a disponibilidade e depois, se o Comitê Olímpico tiver mais alguma proposta mais em concreto sobre a questão da natalidade, era interessante. Como medida concreta, mas também queria aqui referenciar o contributo importante que deu no pensarmos também que vamos ter que nos adaptar a uma nova realidade e que esse pensamento também deve estar vertido neste documento que vamos desenvolver. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Dava a palavra ao Sr. Deputado Laurentino Dias, do PS.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Cumprimento os meus colegas e o Sr. Presidente do Comitê Olímpico, Dr. Araújo também, que é também da organização Comitê Olímpico, e agradeço a presença, como sempre interessante para discutir questões relacionadas com a área que o Comitê Olímpico tutela na sociedade portuguesa, e concordo com o enquadramento que o Sr. Dr. José Manuel Constantino deu à presença do Comitê Olímpico nesta audição, que é uma presença singular, uma vez que, destinando-se esta audição encorpar um debate generalizado nas comissões parlamentares, subordinado ao tema da natalidade, da proteção das crianças e do apoio às famílias, é delicado e um pouco difícil de promover o enquadramento do Comitê Olímpico, ou seja, daquilo que resulta do objeto de trabalho do Comitê Olímpico com esta temática. Portanto, compreendo e aceito e agradeço o enquadramento que o Sr. Presidente do Comitê Olímpico fez do tema e do seu organismo em função e em face deste tema. E partilho sobretudo, e não tenho nenhuma questão a colocar, mas partilho sobretudo de uma preocupação, que é uma preocupação nossa, já expressa em vários momentos, que é de que uma das manifestações menos amigas da proteção das crianças e da promoção da natalidade e da proteção das famílias é, de facto, a diminuição da atenção que a sociedade portuguesa e os poderes públicos e políticos dão àquilo que na juventude nascente, nas escolas, tem a ver com a prática da educação física, com a prática desportiva, com a expressão corporal e, portanto, com o início da relação dos cidadãos enquanto jovens, e isso depois perdura para o tempo adulto, com a atividade física e o desporto. E é verdade que, em primeiro lugar, não creio andar longe da verdade, e com isso e com esta crítica envolvo todos os responsáveis políticos, nos quais também me incluo, e as organizações de que faço parte, não devo andar longe da verdade se disser que até hoje nunca verdadeiramente a sociedade portuguesa e os poderes políticos e públicos apostaram de forma muito forte, de forma muito séria, de forma muito organizada naquilo que é o desenvolvimento da prática da educação física e do desporto no sistema de ensino. Tem sido um pouco tolerada por inércia a presença dessa área no sistema de ensino. De vez em quando há governos que se mostram um pouco mais sensíveis e procuram criar melhores condições ou mais condições, mas logo aparece um outro que não vai por esse caminho e faz com que as coisas não evoluam positivamente. E aconteceu nestes últimos anos, nomeadamente desde 2012, quando o governo da República entendeu diminuir os tempos de presença dessa área de atividade nas escolas, quer no secundário, quer nos primeiros anos de escolaridade, e isso é um contributo negativo, e isso não é aceitável numa sociedade, e não é aceitável em responsáveis políticos que ao mesmo tempo dizem ou pretendem dizer defender a natalidade, proteger as crianças e contribuir para que o país tenha uma demografia mais equilibrada e, portanto, que possa ter mais futuro assente nos seus cidadãos. E, por isso, eu gostaria de enfatizar essa parte da intervenção do Comitê Olímpico e de esperar que esse desiderato aqui exposto pelo Comitê Olímpico venha a ser parte de um relatório final, onde, de facto, aqueles que são responsáveis no país pela área desportiva, pelo movimento desportivo associativo, expressem, ou como o Sr. Presidente do Comitê Olímpico aqui expressou, a sua preocupação contra isso que a montante da prática desportiva e da relação dos cidadãos com a atividade física e o desporto é absolutamente imprescindível que aconteça para acolhermos, promovermos e defendermos os princípios que esta audição nos apresenta. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Iria eu então intervir em nome do Grupo Parlamentar do PCP. Agradecer em nome do Grupo Parlamentar do PCP a presença também do Comitê Olímpico nesta audição. Dizer que para o PCP a situação que se vive de um ponto de vista das preocupações que existem sobre a natalidade, a situação que existe não é uma situação que apareça por obra do acaso, resulta no nosso entender também é reflexo, não estando desligado da situação económica e da situação social das famílias em Portugal, que não está também desligado de opções políticas que sucessivos governos têm tomado. Estamos a falar neste momento de uma situação com grandes níveis de desemprego, com instabilidade laboral, com uma imigração cada vez mais acentuada, designadamente até nas camadas mais jovens, com baixos salários e horários de trabalho desregulados que dificultam a compatibilidade da vida laboral e também da vida familiar, assim como o PCP também entende que, por exemplo, na área da educação, a existência, de facto, cumprindo-se a Constituição e o que consagra a lei de bases do sistema educativo no que se refere a uma escola pública gratuita e de qualidade e que seja para todos, seriam também fatores determinantes e que influenciavam nas decisões dos casais, nomeadamente dos mais jovens, de ter filhos, até porque cada vez mais se adia para mais tarde a decisão de ter um filho, nomeadamente o primeiro, e naturalmente que adiante-se para mais tarde essa primeira decisão, o ter o segundo ou ter o terceiro torna-se também mais difícil, até por questões biológicas. No entanto, gostaríamos também de dizer que acompanhamos algumas das preocupações aqui manifestadas no que se refere à questão da desvalorização da educação física e da desvalorização progressiva que tem vindo a ser feita do próprio desporto escolar no seu âmbito mais global. E gostaríamos também de colocar ao Comitê Olímpico, até no seguimento da análise que o PCP faz e das preocupações que tem com os direitos de maternidade e de paternidade, se o Comitê Olímpico nos sabe dizer Como funcionam as licenças de maternidade e de paternidade dos atletas, das atletas profissionais e das não profissionais? As não profissionais haverá naturalmente a responsabilidade da entidade empregadora, das atletas profissionais, se nos sabem dizer de facto como é que funciona a licença de maternidade, se enquadra naquela que é a lei geral ou se tem um outro tipo de enquadramento.
Muito obrigado. Agradeço as palavras dos senhores deputados e, antes de responder à questão que a senhora deputada coloca, quero expressar o seguinte. Eu estou aqui na qualidade de Presidente do Comitê Olímpico de Portugal, pelo que contenho-me aos limites da minha função institucional. Naturalmente que, sobre esta matéria, enquanto cidadão, enfim, também tenho opiniões e tenho... uma perspectiva sobre o problema, mas creio que não foi nessa qualidade que me chamaram e, portanto, tenho a obrigação estrita de me ater à minha representação institucional. Nós lemos com muita atenção, nós produzimos uma publicação sobre o problema do constrangimento demográfico e as consequências no âmbito das práticas desportivas e apelámos às federações desportivas, às organizações desportivas, para fazerem alguma reflexão interna sobre esta matéria. Porque este problema não é um problema exclusivamente português, é um problema europeu, embora no caso português tenha uma incidência particular, porque temos a mais baixa taxa de natalidade, embora, de acordo com dados publicados no final da semana num jornal, tenha crescido relativamente ao período homólogo do ano anterior, mas continua a ser a mais baixa taxa europeia. E o estudo que foi produzido pelo Partido Social Democrata estima que, de facto, haja uma redução da população portuguesa, agravada na circunstância por uma parte significativa, designadamente nas camadas jovens, emigrar. Não sabemos se isto se vai manter ou não nos próximos anos, mas, enfim, há aqui, de facto, um quadro que é um quadro preocupante e nós revemos-nos em muitas das preocupações que foram expressas nesse relatório. E chamamos a atenção para um aspecto que não foquei na minha intervenção inicial e que tem a ver com a seguinte circunstância. O relatório chama a atenção para que haja uma distribuição assimétrica da população com grandes concentrações na faixa litoral, o que é extremamente penalizante para, digamos, a faixa etária mais baixa desta pirâmide que vive no interior. E isto coloca problemas muito complexos do ponto de vista da mobilização para a atividade desportiva. Não apenas sob o tecido associativo, mas também na cativação desses jovens que vivem no interior para o desenvolvimento da prática desportiva e, portanto, é um fator a acrescer aos fatores que, genericamente, aqui procurei explanar junto dos senhores deputados. Quanto à questão que a senhora deputada coloca, eu posso lhe responder relativamente àquilo que são as obrigações do Comitê Olímpico de Portugal no que concerne aos atletas aos quais concede bolsas de preparação desportiva no âmbito do chamado Projeto de Preparação Olímpica. E nesse quadro, o facto de haver maternidade, a questão da paternidade não se coloca, não suspende qualquer dos direitos consignados, posso utilizar esta expressão, porque o caso concreto trata-se da concessão da bolsa. E, portanto, o facto de a jovem, ou, enfim, a mulher estar grávida, não suspende qualquer apoio financeiro da parte do Comitê Olímpico de Portugal, como do resto está a ocorrer agora, ou irá ocorrer, junto de uma das nossas atletas que está no âmbito do Projeto Olímpico e que já tinha ocorrido com uma outra atleta também do meio fundo, com a Sara, relativamente ao seu processo de preparação. E, portanto, não há aqui qualquer hiato, nem há aqui qualquer suspensão os apoios que são prestados. De resto, isso faz parte do protocolo que nós celebramos, o contrato de programa que celebramos com o Estado, e essa é uma das nossas obrigações, é manter todos os apoios que são concedidos no âmbito da preparação olímpica e não proceder a qualquer suspensão por força da maternidade. De resto, devo dizer, Sra. Deputada, que nós temos uma comissão no seio do Comitê Olímpico das Mulheres e do Desporto, que é muito ativa, cria muitos cabelos brancos aos muitos que o Presidente do Comitê Olímpico já tem, porque é extremamente incisiva do ponto de vista da defesa da igualdade dos direitos e da preocupação em que não haja qualquer desigualdade no tratamento do género e, portanto, digamos que nós não apenas nós estamos atentos a esse problema, como temos uma comissão vigilante sobre os passos que damos sobre essa matéria.
Muito obrigada. Eu não sei se há mais alguma questão que mais algum seu deputado queira colocar. O tempo dos grupos já se esgotou, mas de qualquer forma, não havendo, em nome da Comissão de Educação, agradecer novamente a disponibilidade do Comitê Olímpico. Dizer que da totalidade das audições que nós estamos a fazer serão elaborados relatórios, todos eles disponíveis para consulta pública, se assim o entenderem fazer. E, mais uma vez, agradecer a vossa disponibilidade e participação.